5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei, lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sará, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados nas minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai; e a outro: vem, e ele vem; e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus. Mais à frente, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar, até os ventos e o mar, lhe obedecem? Só um versículo no capítulo 9, versículo 33. E expulso o demônio, falou o mundo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Nós pensamos no primeiro dia, Isaías capítulo 11, naquele que é o repente do trono de Jessé,
e ao mesmo tempo a raiz de Jessé. O único que podia ser assim é o Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, aquele que é o broto, que sai do tronco de Jessé, ligando o Senhor Jesus com Davi e o reino, mas dizendo que este rei é eterno, diferente de todos, porque ele é o rebento e ele é a raiz de onde todos procedem. Nós temos considerado, tentado pelo menos, apresentar o Senhor Jesus Cristo como ele é apresentado nas Escrituras, para nos colocar diante dele como cristãos autênticos, não meramente professos, porque de cristianismo professo e falso o mundo está cheio. E nós cremos plenamente que cristãos autênticos, verdadeiros, identificados com o Senhor Jesus Cristo em todos os aspectos, esses terão condição de servir o Senhor e ajudar aqueles que estão em trevas, fazer um diferencial. Se somos impressionados com o Senhor Jesus Cristo por ser o Filho de Deus eterno e um salvo no começo da sua carreira espiritual, logo depois que crê, talvez uma primeira verdade que ele saiba, que ele venha conhecer, e uma primeira reação ou atitude em relação a isso é adorar. porque é a ocupação primária de todo aquele que é salvo. Porque nós somos livres da condenação, temos o céu como herança e o Filho de Deus é que nos salvou. Então não nos resta nada a fazer a não ser nos curvar diante dele em adoração. Mas também o cristão, depois de algum tempo, ele aprende, ele considera mais a santidade daquele que o salvou, aprende mais sobre o caráter santo, impecável do Senhor Jesus Cristo, e à medida que o tempo passa, ele percebe quão cheio de falhas ele é. Nós somos. E um cristão autêntico, ele encara as situações de pecado como tragédias na sua vida. Porque ele vê a santidade daquele que o salvou e ele é instruído nas Escrituras a ser santo como ele é santo. E nós percebemos pelos ensinos do apóstolo Paulo que não é uma tarefa fácil. Não é nada, nada, nada fácil a santidade prática. Graças a Deus que nós temos o recurso das Escrituras, do seu Santo Espírito e da sua infinita graça para conosco, que nos assiste, que nos ajuda, a longanimidade dele nos ajudando nas nossas constantes falhas na nossa carreira espiritual. Então não vamos perder o ânimo porque a santidade prática é algo tão elevado e logo vamos desistir dizendo nunca conseguirei mesmo, então deixa tudo para lá. Mesmo quando existe uma queda horrível na vida de uma pessoa salva, que ele se distancia do padrão de santidade do Senhor Jesus Cristo, é possível uma recuperação sendo ele um verdadeiro salvo. Então nós temos os recursos para isso e não vamos nos acostumar com a vida errada, com as supostas falhas, porque nós precisamos sim mostrar ao mundo a santidade do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós aprendemos sobre isso e desenvolvemos na nossa santidade prática, nós vamos também sentindo desejo de servir melhor, porque são coisas que são consequências diretas uma da outra. Então, se adoramos o Senhor Jesus porque reconhecemos quem Ele é, se nós imitamos o Senhor Jesus na santidade dEle, nós somos também impelidos a servi-Lo, porque Ele serviu com perfeição absoluta e Ele quer de nós um serviço também de dedicação integral. Todos os salvos são servos em tempo integral, todos. Não há distinção de classes entre os servos. Todos os servos do Senhor são servos em tempo integral. Não existe essa possibilidade de alguns servirem a Deus em tempo integral e outros servirem a Deus na sobra do seu tempo. Porque cristianismo não é esse tipo de coisa. Não é emprego. Não é uma coisa como empresa que os homens fazem. Aquele que é um cristão, ele é um cristão. 24 horas por dia ele é um cristão. 24 horas por dia ele tem que servir a Deus. Se ele tem emprego secular ou não, é outra coisa. Mas todos os salvos são servos em tempo integral. Todos. E se não é, então alguma coisa está errada. Então, chegamos ao rei. E o que é que o rei nos ensina? Quais são os ensinos desse rei glorioso e justo? Mateus destaca a justiça dele, a equidade, como nosso irmão já tem dito, do seu reino, do seu cetro. Um reino onde todos os problemas, todas as dificuldades, todas as situações, todas elas têm solução. Todas elas. Então o rei é apresentado aqui como sendo aquele que é o único digno daquele trono que que o nosso irmão já tem dito, o único. O trono deste rei é só dele, só dele. E ele só é que pode se assentar nesse trono. Eu li aqueles versículos, capítulo 8 e 9, para dar uma ideia de como o Senhor Jesus Cristo, no seu reino, ele agiu andando entre as pessoas. Primeiramente, o exemplo daquele centurião. E o exemplo do centurião é interessante porque o centurião é um homem que ele disse investido de autoridade. E na autoridade de um centurião, ele tinha servos e dizia: vai, ele vai, vem, ele vem, faz, ele faz. O que o centurião disse para o Senhor Jesus é o seguinte: eu sou um homem com autoridade e eu mando mesmo. E quando eu falo, as coisas acontecem. E esse homem deu um passo para trás. Mas tem coisas que eu não posso fazer. Não tem autoridade sobre isso. Mas o Senhor tem. Só o Senhor que tem. O centurião disse: eu não preciso que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou completamente indigno disso. Ele reconheceu a dignidade do grande rei e disse: o teto da minha casa é indigno para o Senhor entrar. O cristianismo autêntico não pode perder isso daí. Não pode perder. A dignidade do Senhor Jesus Cristo é inquestionável. E a diferença do Senhor Jesus Cristo entre todos os outros homens também é inquestionável. Então, o maior dos homens sobre a terra, o mais poderoso, a maior autoridade sobre a terra, não é nada diante do Senhor Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada. Então, compara isso. Se você é um cristão dedicado na sua carreira particular, na sua vida particular, saiba que você está servindo a um reino falido, quebrado, destinado à destruição. E um cristão autêntico, ele está no reino dos céus, que é incomparavelmente superior a qualquer autoridade que exista sobre a terra. O maior posto que você alcançar nesse mundo não é absolutamente nada no reino dos céus. Porque o reino dos céus é o contrário do reino da terra. O menor no reino dos céus é o maior. O reino dos céus é a contramão do reino dos homens. E os cristãos precisam ter isso na sua mente para não amarem o reino dos homens. Para não terem aquela ligação afetiva com esse reino. Então, você seja um empregado dedicado, como a Bíblia ensina, um empregado exemplar, como a Bíblia ensina, honestíssimo, nunca roube nada, nem mesmo um minuto do seu tempo que o patrão exige, faça tudo corretamente, mas não ame estas coisas, porque isso aqui vai passar. E o reino dos céus, esse sim é eterno. E nós estamos nele. Nós estamos no reino dos céus. Já somos cidadãos dos céus. Então, o nosso envolvimento é com este reino. E esse centurião, embora uma pessoa incrédula, uma pessoa que ainda não entendia estas coisas, ele nos ensina. O grande rei e o seu reino, eles estão numa dignidade muito acima de qualquer coisa sobre essa terra. Então nós precisamos valorizar muito a nossa posição no Senhor Jesus Cristo. Somos cidadãos dos céus. Agora, esse rei mostrou uma verdade para os discípulos que tinham ouvido a conversa do centurião, que já tinham conhecimento do Senhor Jesus Cristo em algumas coisas. Mas eles estão agora diante de um cenário comum para os pescadores ou comum para os homens. Uma tempestade. E o Senhor Jesus Cristo, no meio da tempestade, o rei adormeceu. Isso é uma coisa muito interessante, porque o Senhor Jesus, vimos ontem, não tinha tempo de comer como servo. Mas aqui no seu reino, na sua autoridade absoluta e suprema, ele é visto dormindo no meio da tempestade. E o rei estava dizendo o seguinte: todas as situações tempestuosas da vida, todas as circunstâncias pelas quais vocês terão que atravessar, podem descansar, podem adormecer sossegados, porque eu estou no controle absoluto. Quem tem um rei desses? E o mundo vive numa polvorosa, numa agitação, numa preocupação, e você pega as capas dos jornais e você vê da inflação, e você vê do descontrole, e você vê que vai ser um ano de recessão, e isso e aquilo, e o mundo já começa a se agitar. Crise mundial, problemas com água, problemas com isso, problemas com aquilo. O rei está ensinando o seguinte: acalme-se, fique tranquilo, porque no trono eu estou. E o Senhor Jesus, dormindo naquele barco, jogado de um lado para o outro, o Senhor Jesus Cristo se levanta, repreende o vento, repreende o mar, e os discípulos ficam pasmos ali. Quem é este? Quem é? Quem é este? E como nós lemos no primeiro dia, a resposta está no Salmo número 24. Este é o Rei da Glória. Aprenderam aquilo lá. Eles conseguiram entender. Agora, aquela expulsão de um demônio visto por pessoas incrédulas também nos fala sobre esse rei. E o reconhecimento, embora tímido, das pessoas não salvas, eles precisaram se expressar audivelmente dizendo: nunca tal coisa vimos. Nunca vimos isso. Olhando para nós, pessoas salvas, é exatamente isso que o mundo tinha que dizer para nós, como disseram dos cristãos em Antioquia. Quando eles falaram lá em Antioquia que aquelas pessoas salvas eram cristãs, eram os cristãos, eles nomearam as pessoas salvas, era isso aqui: nunca vimos nada igual. As pessoas salvas, que já estão no reino dos céus, portanto desligadas deste mundo, já não são mais daqui, morreram para esse mundo, foram crucificadas com o Senhor Jesus Cristo, não têm mais cidadania terrestre, não são mais brasileiros, europeus, japoneses, árabes, não têm raça mais, são crentes no Senhor Jesus Cristo. Estas pessoas deveriam ser vistas pelo mundo lá fora, dos reinos, de todos os reinos deste mundo. Quando eles olhassem para nós, para o reino em que nós estamos, eles tinham que falar isso daí: nunca vimos nada igual. O que é característica dos reinos desse mundo? Falsidade, mentira, falcatrua, corrupção, briga, guerras, o tempo todo. Agora, no reino dos céus, não tem guerra, não tem briga, não tem falsidade, não tem desunião, não tem gente falando mal da outra, não existe isso. Só que o mundo olha para os cidadãos do reino dos céus e eles dizem assim: são iguais a nós. Eles se vestem como nós, eles andam como nós, eles falam como nós, eles mentem como nós, falam mal do outro como nós e brigam. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse: vede que não vos devorais mutuamente. Sabe que é um contrassenso, é uma coisa que não tem explicação? Os cidadãos do reino dos céus brigando entre si. Aí o mundo lá fora olha e diz: uai, é igual. Eles fazem tudo o que nós fazemos. Os incrédulos tinham que olhar para os crentes, dar um passo para trás e falar: de onde você é? De que planeta você veio? Você é um ET. Você é um extraterrestre. Porque você é completamente diferente. E o reino dos céus, ele é apresentado pelos cidadãos que fazem parte do reino dos céus. E o rei sabia disso. Então, o rei precisava o quê? Para começar, o rei precisava ser o exemplo. E o rei foi o exemplo. Depois o rei precisava ensinar, e o rei ensinou. Mateus destaca muito, muito mesmo os ensinos do rei, para mostrar a diferença do seu reino. E foi isso que ele fez. Agora, o rei, para ensinar, ele precisava ser também um rei que não falava só a teoria. Ele precisaria ter a experiência na prática. Então, o nosso rei é exemplar. O nosso rei é experimentado. O nosso rei é ensinador. Vamos ver como ele mostra isso. Capítulo 1. Nós vamos ler vários versículos agora. Para mostrar o exemplo que ele deu. Capítulo 1, versículo 22. Você vai perceber a repetição da frase. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Capítulo 2, versículo 5. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Versículo 15. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz. Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz. Versículo 23. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Capítulo 3, versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse. Versículo 15. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Capítulo 4, versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz. Mais à frente, capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz. E lá no final do livro, capítulo 26, ele repete essa frase. Mas o que eu queria que os irmãos percebessem é o exemplo que o Senhor Jesus Cristo deu como rei no cumprimento do que estava escrito. Então, se o rei vai ensinar, se o rei espera de nós obediência ao seu ensino, se o rei espera que nós cumpramos aquilo que está escrito, se o rei é literal e se o rei quer que os seus súditos, o seu povo, faça o que ele diz para ser feito, ele tinha que ser o exemplo. E ele foi o exemplo. Então, Mateus deixou isso muito claro. Tudo que o rei fez, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, passo a passo, movimento a movimento, foi destacado para que se cumprisse a escritura que diz. Então nós, como salvos, nós não fazemos o que fazemos, não agimos como agimos, não pensamos como pensamos, simplesmente porque queremos assim. Mas é porque está escrito. É porque está escrito. A nossa autoridade é no que está escrito. O nosso modo de viver é no que está escrito. O nosso modo de reunião é no que está escrito. Tudo para nós é baseado naquilo que está escrito. Então, dizem que para quem sabe ler, um pingo é uma letra. Se nós precisamos fazer como está escrito, logo, precisamos aprender o que está escrito. Precisamos ler o que está escrito. Como que fala ler, ler ou ler? Tanto faz. Do jeito que você quiser. Mas tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. O súdito do rei eterno, que não conhece os ensinos do rei, nunca poderá obedecer o rei. E o rei nos ensinou pelo seu próprio exemplo. Tudo, tudo, tudo nele foi cumprimento das Escrituras. Então leia a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia com regularidade. Abra a sua Bíblia com frequência. Manuseie a sua Bíblia com habilidade. Vai para um lado, vai para o outro. Você precisa estudar a sua Bíblia. Esse negócio dos crentes seguirem o modelo das denominações, onde um pastor, como eles dizem, ensina todo mundo e todo mundo não faz nada, e o pastor que fala, isso daí é um veneno. Um veneno. Porque não existe esse modelo nas Escrituras. Quando nós somos ensinados numa reunião, aquilo é só uma pontinha do ensino. A reunião demora uma hora, o ensino é 40, 45 minutos. E às vezes tem uma reunião de ensino por semana. Há igrejas que recebem ensino coletivamente, que é bíblico, 45, 50 minutos por semana. Por semana. Eu vou dizer, vocês não vão aprender nada, nunca, jamais. Vocês vão morrer, chegar no fim da sua vida, serão arrebatados, encerrará o tempo de peregrinação, o tempo de servir o rei, e vocês vão chegar na presença do rei. Oh, eu não sei, não fiz porque eu não sabia o que tinha que fazer, não sei nada. Olha, eu vou arriscar dar um palpite aqui. Bonzinho. 80% só. Não sabe nada. Eu ia dizer 99%, mas eu vou reduzir. 80% não sabe nada das Escrituras. Quase nada. Vamos falar assim, um pouco mais brando. Quase nada. Por que não sabe? Por que que não tem prazer em ler os ensinos do rei? Por que que não tem prazer de ler aquilo que é escrito sobre ele? Por que que não tem prazer nisso? Por que que você não tem vontade de ler os profetas e saber o que que os profetas falavam dele? Daniel é um exemplo de alguém que debruçava nos livros e tentava entender. E Daniel partiu deste mundo sem ver algumas coisas. É como se Daniel estivesse atrás de uma montanha, vendo uma montanha e outra montanha lá na frente. E um vale entre as duas montanhas, ele não conseguiu enxergar. Como o nosso irmão já leu e disse sobre aquelas 70 semanas, ele viu até o número 69, foi para os 70 e pulou um buraco ali entre aquelas semanas que ele não enxergou. Mas ele debruçou nos livros para tentar entender. Então, esse período no qual nós estamos, Daniel não viu. Mas ele se esforçou para entender, para conectar aquilo que ele estava enxergando das coisas eternas. Ele é um exemplo para nós. E nós precisamos entender. Você lê alguma coisa lá atrás, não enxergou, é um mistério. Vai no Novo Testamento, que o mistério foi esclarecido, e olha aquilo lá e tenta entender. Porque a ocupação do salvo é seguindo o exemplo do rei. E o Senhor Jesus fez isso para nos deixar ensino. Agora, no capítulo 4, tem uma parte da experiência do rei. Nós já consideramos um pouco sobre o Senhor Jesus no deserto, mas essa experiência do Senhor Jesus sendo tentado, provocado, serve para nos mostrar que ele não era um rei de teoria. Não é que ele ia dizer para os homens uma porção de ensino, sendo que ele mesmo não passou pelas experiências duras. Então você lê esse trecho com calma e extraia desse trecho os recursos para a sua experiência pessoal. Leia esse trecho e pense o seguinte: o Senhor Jesus Cristo estava numa experiência direta com Satanás. Direta. Nessa experiência direta com Satanás, o Senhor Jesus Cristo mostrou a superioridade dele e o poder dele e a autoridade dele quando citou as Escrituras. Então, junto com esse capítulo 4, você pode ler, por exemplo, Efésios capítulo 6, em casa. E pensa assim: se eu fosse provocado por Satanás, como o Senhor Jesus foi, e se eu recebesse de Satanás diversas ofertas tentadoras para envolver-me com os reinos deste mundo, como eu responderia às provocações dele e conseguiria sair daquela situação? Então, você lendo lá em Efésios capítulo 6, você vai perceber a armadura, aquela capacitação que o Senhor deixou para nós para enfrentar as hostes espirituais do mal. Paulo aos Efésios deixa bastante claro que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós somos cidadãos dos céus, estamos na terra, e o príncipe deste século, aquele que tem o império das trevas, é o que está agindo, operando nos nossos dias. Então, nós somos do reino dos céus, mas nós estamos no ambiente ainda do reino das trevas. Então, se os cidadãos dos céus, que fazem parte do reino dos céus, não souberem o ambiente hostil no qual eles estão, as astutas ciladas do diabo, as artimanhas que ele faz para derrubar aquele que é um cidadão dos céus, do reino, e apontar o dedo para ele, se nós não soubermos disso, nós seremos presa fácil. Presa fácil. Outro lugar que você pode ler e se sentir encorajado: o livro de Jó. O livro de Jó é muito lindo, muito precioso. Uma luta travada por um homem e Satanás. Um homem sozinho e literalmente só. É como muitas vezes nós nos sentimos no reino dos céus. Quando a coisa aperta muito para o nosso lado, a gente fala assim: ninguém gosta de mim, ninguém pensa na minha situação, ninguém olha para a minha dor, estou sozinho. Não tem um irmão que vem me visitar, não tem ninguém que faz nada por mim, estou só. É Jó. Jó ficou só. Até a esposa dele, olha só a situação, até a esposa, ela disse para ele assim: amaldiçoa a Deus e morre. Olha, essa mulherzinha era terrível, terrível. A esposa foi dada para ser auxiliadora do marido, para incentivar. Mas essa mulherzinha, ela disse para ele: você está numa situação horrorosa. Você está tomado de lepra da cabeça aos pés. Você está cheirando mal. Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó, na sua integridade, na sua postura sóbria, eu vou dizer, de um cristão verdadeiro, autêntico, ele disse para ela: como uma doida falas tu. Deus me deu as coisas boas, não daria também as ruins? E com tudo isso, Jó não pecou. Então leia estas coisas para você entender o cenário onde nós estamos. Aquele cenário de horror. E se não for pelas armas que Deus nos dá, não conseguiremos suportar. O Senhor Jesus ensinou exatamente isso. Eu vou parar aqui por causa do tempo, porque eu não quero entrar nos ensinos do rei, que é muita coisa, e não fazer uma confusão. Mas considera inicialmente estas duas verdades sobre o nosso grande rei. O nosso rei é exemplar. Ele cumpriu as escrituras. O nosso rei é experimentado. Ele venceu as hostes do mal e na cruz publicamente os expôs ao desprezo. Então nós precisamos olhar para ele e fazer aquilo que ele fez e seguir o seu ensino, como vamos ver na parte hoje à tarde, permitindo o Senhor, para nós agirmos como cristãos autênticos, testemunhando dignamente do nome do Senhor Jesus. Amém.